Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Esse é o fechamento de mercado aqui na Genial Investimentos. Este ao meu lado é Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Eu, o Mota e o nosso querido Felipe Villegas está no aconchego do seu lar. Villegas, aparece aí, deixa eu ver o Villegas. Aê, muito bem. A gente está aqui pronto para entrar na live. A gente estava falando sozinho, gente, desculpa. A gente achou que estava no ar, não estava, agora estamos. Ah, no Facebook e no Instagram estava no ar, aqui no YouTube que não estava. Bem, depois a gente descobre o que foi. O quarto integrante aqui do nosso grupo é Deilson Leite. Tudo bem, Deilson?
Tudo ótimo.
Pronto, agora sim estamos aqui no YouTube para conversar com vocês. Então, eu vou... Gente, pessoal do Face e do Instagram, desculpa, mas eu vou pedir para o Motinha... Vou recomeçar do zero. Então, vou pedir para o Motinha falar o motivo da felicidade dele, que está feliz hoje.
Ah, Denise, foi um dia de fortes emoções, um mês de muita emoção, um mês muito louco. A gente viu o petróleo negativo e acabar fechando o mês subindo 85%. Foi realmente... A gente passou por momentos tenebrosos no mês de maio. Dólar bateu 5,95. Está fechando a 5,33. Então é forte emoções, segura coração e vamos que vamos. E eu queria passar a palavra, antes que eu fale demais, né? Para quem? O nosso estrategista, Felipe Villegas, do conforto do lar dele.
Isso aí, Villegas, como é que foi o Ibovespa?
Ibovespa, então, subiu 0,5% nesta sexta-feira, dia 29 de maio, fechando aí o mês com chave de ouro, na casa dos 87.400 pontos. O mês de maio que acabou, que na verdade o investidor, né, espantou aí todos os fantasmas do sell in May and go away, que aqui é uma frase aí muito dita pelo mercado, né? Venda as ações em maio e vá ser feliz, mas não foi dessa vez, tá? Dessa vez o Ibovespa aí conseguiu espantar esse fantasma e a gente acabou tendo um mês bastante positivo, com a Bolsa subindo em torno de 8%. Isso aconteceu, Denise, com todas essas notícias aí de retomada das economias, saída das quarentenas, esse excesso de liquidez dado os incentivos dos bancos centrais globais, que fizeram com que o mercado buscasse por maiores ativos de risco. Então isso justifica a alta da Bolsa brasileira no mês de maio. E claro, a gente não pode deixar de lado o fato de que o ambiente político melhorou. O Mota sempre traz bem aqui, né? O Bolsonaro voltou a namorar com o Rodrigo Maia e isso foi o que a gente precisava aí para finalmente engatar aqui Itamar. Se Deus quiser, a gente espera que esse movimento continue. Porém, eu acho que o investidor deve ter cuidado, tá? A gente sabe que as coisas ainda não estão 100% resolvidas, a saída das quarentenas é o primeiro passo, mas a gente precisa saber qual é o real impacto do coronavírus nesse praticamente 2 meses, né? Abril e maio, em que as principais economias globais ficaram paradas. E a gente também não pode esquecer o fato de que a trade war, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, parece que voltou com tudo. Hoje a gente teve aí uma amostra grátis, enfim. Acho que é importante trazer que o mercado ele entrou numa dinâmica de notícias positivas. E como o investidor ou ficou com medo de ficar de fora, ou não tinha onde investir, acabou indo para as bolsas, se essa dinâmica piorar em termos de notícias, esse investidor que está posicionado hoje, mas que não é um investidor de longo prazo, é um investidor de curto prazo, pode ser que ela entre num ritmo de realização de lucros. Tá? Não quero botar medo em ninguém, não quero ser pessimista, eu só quero assim passar um recado de que as coisas ainda precisam evoluir bastante para a gente realmente ter um cenário mais positivo, construtivo, para a gente ter confiança ali de investir em ações sem medo de ser feliz. Ainda vale, mas faça com parcimônia, distribua seus investimentos, faça suas proteções em dólar, que se essas questões aí envolvendo Estados Unidos e China piorarem, a gente pode entrar numa dinâmica negativa e a Bolsa pode devolver parte dos ganhos. Enfim, falando sobre especificamente essa sexta-feira, 0,5% de alta, 87.400 pontos, os destaques positivos ficaram para o setor de siderurgia e mineração, CSN subindo 7, a Vale 5, Bradespar subindo 4,4%, Pão de Açúcar e Localiza subindo quase 3%. Do lado negativo, Braskem caindo 4%, MRV, Azul e Cirela caindo 3% e a Multiplan caindo 2,8. Denise, a gente deve essa alta dessa sexta-feira a Vale e Petrobras. Petrobras subiu bem por conta do petróleo, que saiu do negativo e agora está no positivo. E a nossa queridinha Vale, o minério de ferro que explodiu na China. Saiu inclusive uma matéria na Bloomberg dizendo que a commodity poderia chegar aos 100 dólares a tonelada.
Maravilha. Motinha, tem uma pergunta aqui do Amaury para você. IVVB 11 e BDRs para investir nos Estados Unidos, que a gente tem aqui no Brasil, né? Aqui na nossa Bolsa Brasileira. E no caso da Europa, temos alguma coisa na Bovespa ou só indiretamente através de exportadores, agro, minério e celulose?
Bom, Drizzy, Amaury, eu acredito que dentro da nossa plataforma você vai conseguir achar fundos de investimentos que vão estar atrelados a investimentos na Europa e com certeza tem investimentos atrelados a Estados Unidos, a renda fixa americana, provavelmente vai ter também renda fixa europeia. Então você consegue investir seu dinheiro em risco, economia europeia, dentro da plataforma Genial, tá? Inclusive, o Deisson pode colocar o link, foi na terça-feira à noite, a gente teve uma live com dois sócios nossos seniors que cobrem alta renda, que foi falar justamente sobre investimentos em ativos dolarizados ou internacionais, tá? Então acho que lá você vai conseguir encontrar alguma coisa que possa encaixar no seu perfil.
Inclusive hoje também a gente teve uma live com o Cláudio Massari, que é da GGP, que é Genial Gestão de Patrimônio, que é o braço da Genial de alta renda, e ele falou um pouco também, vou pedir para o Deus, a Integral estava lá, a Integral está aqui? Não falou aí ainda. Ela estava lá no nosso, na nossa live, então também foi bem interessante, viu? Ele também falou bastante de investimentos dolarizados, investimentos no exterior. Vou passar aqui uma perguntinha para o Felipe Villegas. Felipe, você cobre Eternit? Ação de pergunta.
Não tenho cobertura. É uma empresa de baixa liquidez e, pelo que eu observo, olhando por cima, está uma situação bem ruim, tá? Mas eu não tenho cobertura, não consigo dar uma opinião para ela.
O Marcos fala o seguinte, olá pessoal, Denise, fala para os meus primos Zé Carlos e Suzy que eu já abri a conta na Genial, tamo junto, bem-vindo Marcos, bem-vindo à Genial, viu gente, o primo já abriu a conta, já faz parte aqui da família Genial. Quem ainda não tem conta na Genial Investimentos, esse QR Code que você está vendo aqui na tela, que Felipe Villegas está apontando, você só colocar o celular ali, né, apontar como se fosse tirar uma foto, aparece um link, você pode abrir sua conta aqui na Genial Investimentos. O Marcos pergunta, Felipe, em caso de acirramento das relações entre China e Estados Unidos, existe algum setor que possa se beneficiar? Minhas ações da Vale sofreram muito no ano passado com essa guerra.
Eu vejo que empresas exportadoras de commodities, então a gente tem, se realmente ou ocorrer esse conflito entre Estados Unidos e China, a gente sabe que os Estados Unidos são hoje o maior produtor de alimentos do mundo e em segundo lugar nós temos o Brasil, exatamente, o Brasil é o segundo maior produtor de comida, de alimento. Então, SLC Agrícola, Brasil Agro, que faz, eles são empresas do agronegócio, podem se beneficiar desse movimento. A gente também não pode esquecer a Rumo é a que vai fazer a logística, né? Ela vai pegar os grãos, vai levar até o porto. E também ações ligadas ao setor portuário, como Santos Brasil e Lognin, ou seja, a empresa que faz processo de cabotagem, que é aquele transporte, né, daqueles containers gigantes do caminhão para o navio. Então acho que toda essa linha do agronegócio pode ser beneficiada por conta aí de talvez desse maior atrito entre Estados Unidos e China, fazendo com que o Brasil ganhe destaque e tenha aí uma maior participação de exportações e das relações comerciais com a China. A China que é o maior comprador de comida do mundo.
Gente, o Felipe pergunta, como faz para ganhar o boné e o colete da Genial? Nós vamos sortear 3 kits com uma caneca, um boné e um colete. Felipe, tá de colete não, né? Tá de colete. E com um colete é igual esse que o Felipe tá usando, quando a gente chegar em 50 mil inscritos no canal. Então, quando chegar, aí eu coloco um QR Code na tela, você se inscreve e a gente vai sortear 3 kits desse. O pessoal que ganhou boné e o moletom, a gente vai encaminhar, não deu para rolar essa semana, a gente pede desculpas, mas semana que vem, com certeza, vai ser enviado para vocês pelo correio. Mandem fotos para a gente, por favor. E também tem a lojinha da Genial, né, Deilson? Coloca lá o link da lojinha, todas essas coisas estão à venda também, tá? Se vocês quiserem. O 5% Trader foi tão bonitinho, colocou melhor fechamento do mercado. Super obrigada, vocês são uns amores,
Denise,
pra gente.
Eu queria pegar um gancho. Esse 5% Trader vai dar trabalho pra gente.
Vai,
porque vai, que já vem com as perguntas que vai me deixar em situação apertada. Eu vou ter que ficar espertinho com ele, porque...
Essa aqui posso te passar?
Pode, pode toda. No máximo eu vou falar, Felipe, é contigo.
Então fica atento aí, Felipe. Vamos lá, o 5% Trader falou. Boa tarde a todos. Senhor Mota, hoje o dólar deu uma puxada após a queda lá no ajuste pelas 9,5. Voltou tudo e caiu novamente. Parte dessa volatilidade é por causa da rolagem? Você acha que ainda fica?
5% Trader, eu acho o seguinte, tá? O grande impacto na rolagem, a rolagem praticamente acaba ontem, tá? Hoje não é dia de rolagem, tá? Porque como o Petax, que liquida os contratos do dólar junho, ele começa a ser divulgado a partir de 10 e pouco da manhã na primeira Petax. Ou seja, 1h15 da tarde, o dólar junho já sabe qual vai ser seu ajuste, que vai ser a Petax do mês. Então, a liquidez na rolagem no último dia útil do mês é perto de zero, tá? O grande impacto da rolagem é dado ontem. O que a gente tem que estar muito atento é na segunda-feira ver pelo tamanho da rolagem quem estava comprado em dólar e não rolou posição. A gente consegue ver isso através do fechamento de número de contratos abertos, tá? Mas a pergunta foi muito pertinente, mas para mim, 5%, hoje a volatilidade no dólar, que eu esperava desde manhã que ia ser bastante volátil, teve muito a ver com essa apreensão enorme em relação a como é que ia ser o discurso do Trump. Também, ao mesmo tempo, da performance maravilhosa que a moeda brasileira teve nos últimos 10 dias, foi a melhor moeda do mundo, tá? Então, eu acho que a volatilidade veio por causa desses principais fatores, tá? O 5% também pergunta qual é a tendência do dólar e tal. O que eu acredito? Aquele cenário de dólar 5, acima de 5,5, 6, era um cenário onde estava embutido um risco fiscal muito grande por falta de coordenação política entre executivo e legislativo, tá? Com isso se acalmando e com o Bolsonaro começando a conseguir ter apoio no Congresso, acho que esse risco se afastou um pouco. Mas também outro fator muito importante é que já tem muito banco fazendo conta, dizendo que com esse nível de dólar, a gente já vai ter superávit de transações correntes, ou seja, vai entrar dólar no país. Principalmente pela queda de perto de 9 bi na parte de turismo, a gente vai ter uma queda muito grande na parte de serviços, que são remessas de lucros, juros e dividendos. Então, esse ano... A projeção é que a gente já vire credor em dólar. Isso já deu uma bela acalmada. Então, acho que o cenário de curto prazo no dólar é algo entre 5,20 e 5,50, tá? Obviamente, se a situação política se deteriorar, a gente pode ter aquele cenário ruim e voltar para cima de 5,5. Lembrando, agora, ontem, o Rodrigo Maia já deu uma reclamada do Jair Bolsonaro. Hoje, já voltou as mídias também um pouco, batendo um pouco no Bolsonaro. Tomara que fique, pare por aí, tá? Não volta aquela guerra que atrapalhou bastante o Brasil.
A Agnes diz que a gente fica uma gracinha de boné.
Opa, desculpa.
Ah, gostei. O Felipe, o Gonçalo diz o seguinte: boa tarde, gostaria de saber se para investimentos em ações de médio e longo prazo, devo ter como análise a fundamentalista ou não faz diferença o tipo de análise?
Ah, Denise, essa é uma pergunta que vai depender muito do investidor, tá? Eu acho que não adianta falar para ele aqui e falar assim, ah, cara, você tem que seguir a fundamentalista ou você tem que seguir a gráfica. Eu acho que as metodologias para você analisar um ativo, para justificar uma entrada, uma compra, uma saída, existem várias, né? Tem a técnica fundamentalista, a quantitativa, a de notícias, quando você segue uma pessoa. Na verdade, o que vale mesmo é o investidor olhar para todas essas oportunidades, né, de escolhas e ver qual ele mais se identifica. Tá? Mais do que seguir uma pessoa, seguir um analista, um estrategista, é ele acreditar no que ele está fazendo. Então não adianta nada eu falar que você tem que seguir os fundamentos, tem que avaliar os múltiplos, o noticiário, se ele gosta o quê? Dos gráficos, das sinalizações dos preços das ações. Então a dica que eu dou é que não existe fórmula mágica, não existe bala de prata, não existe uma coisa que é certa. O que é certo é o que você faz, o que você acredita e principalmente algo que você vai te deixar confortável. E lembre-se, mais do que escolher uma ação, você precisa fazer a gestão de risco. Quando você compra uma ação, saiba qual é o potencial de ganho, para que você comprou aquela ação, qual é o objetivo. Se tudo der errado, o que você faz? Você vende a ação no prejuízo? Quanto que vai ser esse prejuízo? Então, mais do que escolher a metodologia, tenha um controle de risco, que é isso que vai dar o sucesso aí para você sobreviver no mercado no longo prazo.
Motinha, o Antônio faz uma pergunta aqui, ó. Por que Estados Unidos versus China influenciam negativamente a Bolsa brasileira mais do que PIB baixo, Bolsonaro e filhos, fake news e impeachment?
É bastante coisa. Bom, a resposta clara é porque o mundo hoje já está muito frágil. A grande discussão do mundo é quando é que vai ser a retomada do crescimento global. Lembrando, o Brasil e os países emergentes, eles são exportadores de commodities. Então, preço de commodities tem um peso muito grande para esses países emergentes. Qualquer expectativa de queda no crescimento global ou atrasar a recuperação global vai fazer com queda nos preços das commodities. Isso vai afetar muito os países emergentes. E fora a sensação de aumento de aversão a risco. Tá? Se tiver um problema mais sério entre China e Estados Unidos, o que vai acontecer? O mundo vai ter uma aversão enorme a risco. O mundo vai querer moeda forte, que é dólar. O mundo vai querer ouro. O mundo vai talvez querer Bitcoin, mas não vai querer Brasil. Tá? Então, a gente vai sofrer.
Tem uma pergunta aqui que está falando que é Motinha, mas na verdade é para você, Felipe, que é o do Denis. Ele fala o seguinte: qual a real situação da Oi para investimento em suas ações? É uma boa oportunidade?
Depende. Se você quer uma empresa barata, podemos dizer, acessível, né, porque as ações estão baratas, e com um tom especulativo, é uma boa ação para você. Se você é conservador, que preza pela preservação do seu patrimônio, saia fora, não é uma empresa para você. O caso da Oi é que a valorização dela é uma valorização por evento, tá? Diferente, por exemplo, de Magazine Luiza, que é uma empresa consolidada, é uma empresa em que a gente espera que as pessoas depois da pandemia devam consumir mais produtos, né? Fazer suas compras através da internet. A Oi não tem uma expectativa assim de que a empresa melhore do dia para a noite. Para que isso aconteça, ela precisa vender os seus ativos, né? E parece que isso já está muito próximo de acontecer, que a gente já foi veiculado na mídia, é esperado que entre o final de junho, né, e o final de julho, ou seja, metade de julho, pode ser que seja feita uma oferta de alguma empresa de telecom, ou brasileira ou estrangeira, pelos ativos da Oi. O preço que for ofertado vai ser o que vai determinar a valorização do ativo. Então, ela acaba entrando num tom de aposta. Se você quer investir na Oi com esse propósito de ser algo especulativo, de que um evento que pode dar muito certo, ela é um ativo para você. Agora, se você quer investir para ser sócio de empresas, de grandes empresas, cases mais consolidados, fica de fora.
Tem uma pergunta aqui do Renato. Felipe, não consegui acessar a live da carteira recomendada para junho. Onde consigo acessá-la? O Felipe, ele está falando da nossa live de quinta, né?
Deve ser, não, né? Denise, na verdade, para quem é cliente da Genial Investimentos, para quem participa no nosso grupo do Telegram, às 4h15 da tarde, né, entre 4 e 4h15, a gente faz uma live exclusiva para os clientes e participantes do grupo do Telegram. Então essa live já aconteceu e, assim, é de praxe, Denise, é algo até recorrente. A gente sempre posta o link com a gravação depois do fechamento do mercado. Então vai fechar o mercado, eu vou finalizar aqui a carteira, assim que tiver tudo prontinho, eu vou mandar para o marketing, que ele vai disparar o e-mail, e em primeira mão para os clientes da Genial que fazem parte do grupo, a gente publica o PDF com as recomendações e o link com a gravação.
Maravilha, mas já deixa, já hashtag fica a dica, porque na quinta-feira tem live com o Felipe Villegas sobre as melhores ações para se investir em junho. A gente ainda não fechou o horário, né, Felipe? Vamos fechar nos próximos dias, mas vai ser na quinta-feira com presença especial de quem aqui no estúdio, Felipe?
Vai ter mais alguém ou é só eu mesmo?
Só você, querido, mas tá ótimo.
Eu vou aparecer para atrapalhar.
Motinha vem então, só para avacalhar então. Beleza, gente, então quinta-feira já estão todos convidados para a live com o Felipe. Agora, eu acho que foi uma mensagem do Amaury, mas agora já me perdi, tem tanta mensagem.
Tá. Estão apertando a gente, Denise.
O quê?
O Rodrigo Alexandre, tá? Ele veio chamar atenção e eu concordo com ele. Ontem teve entrada de estrangeiro na Bolsa, tá? Ele falou, poxa, no leilão de fechamento, ele é atento, tá? No leilão de fechamento, as blue chips voaram com volume grande, corretor estrangeiro na compra. Será que o estrangeiro está voltando para o Brasil? Bom, saiu hoje o rebalanceamento do MSCI. tá? Que o Felipe pode falar com mais propriedade. Mas o Brasil foi, entre os países emergentes, o que teve maior captação de recursos para a Bolsa, tá? Então, com certeza, isso teve influência, sim. E as pessoas, como o rebalanceamento, as pessoas que fazem esse rebalanceamento, eles vão para o leilão de fechamento para fazer essas posições, tá? Então, realmente, acredito que hoje a gente teve investidor estrangeiro entrando na Bolsa. Um dos fatores principais foi o rebalanceamento e o dado que o Brasil foi o emergente que teve mais fluxo de entrada em Bolsa no Brasil. E parabéns pela pergunta.
Felipe, várias pessoas perguntando aqui de Embraer.
Ah, desculpa, adiciona, por favor, Felipe.
Não, então, só adicionando, dentre as ações que agora faz parte desse índice do MSCI Brasil, entrou o Copel e CPFE Energia e acabou saindo a Embraer. A Embraer hoje, Denise, que teve um dia bastante volátil, até respondendo a pergunta aí do pessoal, por conta da sinalização de que uma empresa estrangeira, né, não me lembro agora se é indiana ou chinesa, estaria interessada na compra ou da participação, enfim, das ações da Embraer. Então isso acabou fazendo com que o papel chegasse, se não me engano, a quase 20% de alta nessa sexta-feira, mas fechou com uma alta agora de 2,44. O que aconteceu? Saiu essa notícia, o papel explodiu, né? Subiu, estava subindo quase 20%. Porém, por conta dessa sinalização de que a Embraer seria retirada desse rebalanceamento desse índice internacional, fechou com uma alta de 2,44. Fechou ainda no positivo, mas eu acredito que o que pressionou a ação, que pressionou o papel, foi o fato aí dela ter sido excluída desse índice.
Várias pessoas perguntando sobre o grupo do Telegram. O Deilson colocou aí às 5h57 o caminho para vocês, quem for cliente da Genial pode participar desse grupo. O Deilson colocou aí as instruções. Quem ainda não for cliente, aponta aí o celular para esse QR Code, abre a conta, é rapidinho, depois você vai lá, entra no grupo da Telegram para você ficar, tem em primeira mão as notícias aqui, os relatórios do Felipe e tal. Rock Power falando, atrasado, mas presente. Rock Power, a gente também atrasou hoje todo mundo. Foi um atraso aqui em grupo, mas tá tudo certo, tá tudo belezura.
Deilson sextou, né? Deilson sextou, tava soltinho hoje.
mas tá tudo certo. Vamos ver aqui, diga.
O Mota se salvou, né? Porque o pessoal não pegou, mas eu vou dar uma de linguarudo aqui. Pessoal, vou contar um segredinho.
Ai, conta
que
eu também não sei.
O Mota levou um pito. Não, o Mota levou um pito aqui antes, vocês não pegaram, tava sem boné.
Mas olha a situação dele sem boné de novo. Meu pito não adianta nada, menino. Meu pito é fraco ali. Aí fica lindo assim de boné. Pra quem não sabe, toda sexta-feira que a bolsa sobe, o trio tá de boné. Vai ser o quarteto da próxima vez. É porque daí você está de fone de ouvido, aí para ele complica um pouquinho mais para colocar o boné. Eduardo Carvalho pergunta, Felipe, só para a gente encerrar. Sou cliente Genial. Villegas, comenta, por favor, a Tiet 4, comprei hoje.
Bom, a ação do setor elétrico, inclusive ela está dentro das nossas recomendações do projeto Genoma, deixa eu ver aqui. Está aqui, ó, Tiet 11, ela foi qualificada como boa distribuidora, né, pagadora de proventos. A gente tem recomendação de compra para ela, tá? O preço-alvo é R$ 16,25. Ela fechou hoje bem próximo do nosso preço de recomendação, tá? R$ 13,57. Nosso preço de recomendação foi R$ 13,56, ou seja, na minha opinião, ela tem ainda um potencial de ganho de 20%. Tá? Eu acho que as ações do setor elétrico, principalmente as boas pagadoras de dividendos, né, Tiet 11, a Taesa, a Transmissão Paulista, elas vão se beneficiar se a gente houver uma maior tranquilidade política, porque a curva longa de juros, né, que hoje está meio alta, né, está meio assim, ela precisa dar uma estabilizada. Se isso acontecer, vai tornar mais atrativa essas empresas. Então, se você gosta de empresas conservadoras, que pagam dividendos acima da média, nós temos recomendação de compra, tá? Está no nosso relatório Projeto Genoma, mas para que isso aconteça, o ambiente político precisa melhorar para a curva que está assim, se fique mais assim, menos inclinada, e aí o mercado vai se interessar mais por esse tipo de empresa.
Gente, para encerrar, queria ler aqui a mensagem do 5% Trader, ele diz o seguinte, aliás, a Genial é a minha corretora. Oi.
Eu só queria perguntar para o 5% Trader, porque se ele é 5% Trader, o que são os outros 95%?
Por amor.
Dólar.
Responde aí para a gente, por favor.
5% trader, enquanto eu leio a sua mensagem aqui, responde então, 95% amor ou dólar ou outra coisa. Então vamos lá. Aliás, a Genial é a minha corretora. Opero day trade e digo a todos, corretagem zero é balela. É o barato que sai muito caro. O que adianta economizar cents para ter um serviço e atendimento ruim? Abraço.
Deixa eu te fazer uma pergunta para o 5% trader. Você já utiliza as nossas plataformas Mega Trader,
G-Trader?
A gente está com um leque de plataformas novas, com a menor latência do mercado, que vai fazer a diferença para quem faz day trading, tá? E 5% coragem, cara, vocês são verdadeiros guerreiros. Quem está no day trading é muita coragem, muito estudo, tá? Por favor.
Vou pedir para o Deilson colocar o link da playlist que a gente tem aqui no nosso canal, sobre especial para traders, com informações para traders que fala dessas plataformas e tal.
O 5% Trader usa o G-Trader já.
Ah, já usa?
Boa, obrigado.
Ah, joia, maravilha. Mas de todo jeito eu vou colocar ali, o Deilson vai colocar para a gente esse link. Se tiver mais algum trader aqui, dá uma olhadinha lá para vocês ficarem a par do que está acontecendo aqui na casa, feito especialmente para os traders. Gente, queria agradecer muito a presença, vários recadinhos. Então, o recadinho que eu já dei do sorteio. Outro recadinho é do vídeo. A gente queria muito poder colocar aqui de vez em quando vídeos de vocês. Vocês que estão aqui sempre aqui com a gente, sempre participando. Podia mandar um videozinho curtinho, falando nome, cidade de vocês. E algum depoimento, fazendo alguma pergunta pra gente. Falando qualquer coisa, uma mensagenzinha curtinha para a gente colocar aqui no nosso fechamento de mercado, tá bom? Manda para o meu e-mail, denise.barbosa@genialinvestimentos.com.br. Deilson também vai colocar aí para vocês, quem quiser mandar um videozinho para participar. E, blogueirinho...
Não posso responder duas perguntas antes?
Oh, a menina, o nome é trabalho.
Sextou.
Vai lá.
Primeiro, o Moisés Antônio perguntou qual a relação entre o índice futuro e o Bovespa, tá? Bom, Moisés, o que que acontece? Matematicamente, o índice futuro nada mais é do que o índice à vista, ou seja, o cara poder comprar todas as ações que estão dentro do índice, mais taxa de juros, tá? Então, a relação, ela é umbilical. Quando você tem um fluxo excessivo no mercado à vista, ele vai impactar e vai gerar até uma arbitragem, que são operações conhecidas como cash and carry, tá? Mas, basicamente, a situação é... O índice futuro do Ibovespa nada mais é que o Ibovespa à vista mais taxa de juros no período, tá? E a outra pergunta acho que vários clientes nossos vão perguntar, tem a ver com a questão de dividendos, tá? Isso é a praia do Felipe, mas como eu estou empolgado por esse mês de maio maravilhoso, eu vou dar uma pitacada, né? Bom, o que é importante hoje? No meio dessa crise, é muito importante o sistema financeiro estar extremamente robusto, tá? E ter muito caixa para poder enfrentar possíveis aumentos de inadimplência. O sistema tem que estar muito sólido. Então, foi por isso que o Conselho Monetário Nacional está limitando a distribuição de dividendos por parte dos bancos, tá? É uma decisão muito mais conservadora para dar credibilidade, para dar uma robustez maior para o sistema financeiro brasileiro, tá? E eu apoio essa medida. Eu sou acionista de banco, não vou receber dividendos que eu queria, mas, para o bem do sistema, eu acho que é uma atitude correta. Bom, agora eu posso falar, né?
Eu acho que eu vou passar mais uma pergunta para o Felipe, só para arrematar, porque a gente chegou atrasado aqui. O Alan está perguntando, pedindo só para você dar um panorama rápido de Localiza.
Bom, as locadoras, elas vão sofrer bastante, tá? Na verdade, elas já estão sofrendo por conta das quarentenas, as pessoas não estão alugando carro, então essas empresas devem ter seus serviços muito pressionados. E eu acho que as locadoras, ela entra numa dinâmica, Denise, que hoje eu vejo que é muito difícil a gente precificar ou prever como vai ser o futuro dessas companhias, né? A gente não sabe, a gente vai sair das quarentenas, como isso vai acontecer? As pessoas vão voltar à sua normalidade? O brasileiro vai ter memória curta? As pessoas vão trabalhar mais de casa? As pessoas vão voltar a viajar? Quando viajar, vai alugar carro? Enfim, então, como nós temos várias incógnitas para vários setores, e um deles é o setor de locação de automóveis, eu vejo que, assim, eu sendo investidor conservador, eu não teria esse tipo de empresa. Eu prefiro pagar mais caro lá na frente, mas em troca eu tenho uma maior previsibilidade. Mesmo assim, se ele acredita no setor, conhece, enfim, tem um amigo que trabalha, que está confiante, acredita, eu acho que, olhando para as três opções que nós temos hoje na Bolsa, Localiza, Movida e Locamérica, são três grandes empresas. E a Localiza é a de maior qualidade. A Localiza tem caixa e a Localiza, eu vejo que durante essa crise, abre oportunidade para ela fazer aquisições de empresas menores, tá? Que devem estar numa situação muito pior. Então, acho que esse é o panorama. É muito difícil a gente prever o que vai acontecer, porque é uma questão comportamental sobre como as pessoas vão lidar daqui para frente com esse novo mundo pós-Covid-19. E como a gente não sabe como isso vai ser, apesar de gostar muito, né, do setor, é com o coração partido que eu prefiro aguardar para a gente ter essa real dimensão de quais vão ser os impactos.
Maravilha. Agora eu lembrei a mensagem que o Mauri mandou. Eu não achei mais não aqui, mas eu lembrei. Ele falou que gostou muito da entrevista com o Fábio Gurgel. Põe aí também, Dê, por favor. Fábio Gurgel foi 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Foi uma entrevista que a gente fez ontem, uma live, né? Que foi muito, muito legal. Aí ele falou assim, ah, gostei muito da entrevista, mas imagina, o cara é fortão. Imagina ter ele como chefe. Imagina, ele deve ser enorme. Você vê aqui, a gente aparece daqui, que você vê que o cara é forte pra caramba. Mas ele é um doce, a entrevista foi maravilhosa, recomendo a todos. Agora que chegou aquele momento blogueirinho que todos esperavam.
Bom, quem está realmente gostando do nosso conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente vem com uma agenda de live bem intensa, dentro da nossa plataforma, tem uma biblioteca educacional muito grande, tá? Então é isso, quem está curtindo, dá aquele like, dá aquele joinha. E principalmente, para quem realmente está curtindo esse conteúdo, compartilhe nas suas mídias sociais. O nosso grande objetivo, não é meu objetivo, não é da Denise e não é só do Deilson e do Felipe, não. É da Genial, tá? É cada vez mais contribuir com a educação financeira para o maior número de brasileiros, tá? Para a gente é muito importante. O brasileiro vai conviver daqui para frente com uma situação nunca vista antes. É juro de 2%, é juro de 2,5%. Então, antigamente as pessoas não precisavam conhecer, não ter educação financeira, só precisavam botar o dinheiro no CDI. Agora isso mudou. E espero que a Genial consiga contribuir para vocês tomarem as melhores decisões nos seus investimentos.
Tem uma mensagem. Gente, é porque eu estou enxergando mal, então é por isso que estou perdendo as mensagens. Mas tem outra pessoa que falou assim que aproveitou a quarentena, aprendeu bastante com a gente, fechou o mês no positivo, que aproveitou bem e aprendeu. Um amor. Queria mandar um beijão para vocês, desejar um excelente fim de semana. Fiquem em casa quem puder. Juízo, descansem, leiam bastante, durmam.
Não.
O que que você quer sugerir?
Não, eu ia fazer um spoiler. O spoiler é que o nosso patrão, o Rodolfo, ele adora quando aparece na nossa live, alguma pessoa fala assim, abri a conta do Genial hoje, eu adoro a live de vocês. E eu vi umas 3 pessoas falando isso hoje, tá? Eu agradeço muito que o patrão adora.
O patrão adora. Gente, um beijo. Juízo. Até segunda. Segunda, 8h40, Morning Call, com Felipe Villegas, Roberto Mota e Deilson Leite. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br